As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. Muito bom saber que você está com a gente. A partir de agora, então, você participando efetivamente no 33250097. Você é conectado aí à grande rede no site da Melodia, melodia.com.br, tá bom? Pois é, você, claro, participando com a gente.
Pesquisa do dia.
É a visão de crescimento estrutural, físico e espiritual hoje no Brasil, na sua opinião, está de acordo com a Bíblia Sagrada? Como é que é isso, hein? Como é que a gente analisa isso, tudo que a gente tem visto, ouvido, participado? Como é que é isso? Queria que você participasse efetivamente aqui com a gente esta manhã. Vamos discutir este assunto com o nosso mestre, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, o pastor Humberto Sequeira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em São Gonçalo, e o pastor Israel Maia, da Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, a nossa ADEBRI. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Israel Maia vai estar orando então, abrindo esse nosso debate.
Eterno soberano Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, nós queremos, ó Deus, Te agradecer por tudo de bom que Tu tem feito, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, tem usado esta rádio, Melodia, Pai, como instrumento, Senhor, de divulgação da Tua palavra. Eu quero Te pedir, ó Deus, agora neste momento, a Tua bênção sobre a vida do pastor Eliel do Carmo, Senhor, irmão Francisco Silva, irmão Fábio Silva, Pai, e também de nós, ó Deus, que estamos aqui para debater. Peço-te, ó Deus, que Tu esteja também entrando nas casas, Senhor, abençoando a cada um dos ouvintes, em qualquer parte do mundo, Senhor, que esteja nos ouvindo, e que nesta manhã nós sejamos instrumento Teu para talvez vir a trazer, Senhor, explicação e tirar dúvidas daqueles que estão verdadeiramente sem saber, ó Pai, como se posicionar em relação à Tua palavra. Eu peço a Tua bênção, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje, vamos então ao nosso tema. E aí, a visão de crescimento estrutural, físico, espiritual, hoje no Brasil, está de acordo com a Bíblia Sagrada? Qual é a... o pensamento disso hoje? Há uma estatística que até 2020 o Brasil terá mais de 50 milhões de evangélicos. Como é que é isso? Está havendo de fato um crescimento? Ou está havendo flutuações? Eu vou sair da minha igreja e vou lá para a igreja do pastor Walter. Aí ele me recebe lá e cresceu o número lá. Fui para lá com a minha família. E aqui? Como é que ficou aqui? Como é que é? A gente tem recebido mais por aclamação ou por batismo? Quando se cresce, não é quando se batiza? Como é que a gente faz isso, hein? Vamos então analisar esse assunto de hoje? Meu querido presidente, bom tê-lo aqui nesta manhã, pastor Humberto Sequeira. Bom dia, irmão.
Bom dia, meu mano. Satisfação querida, maravilhosa, estarmos juntos aqui nessa manhã mais uma vez. Você desce da serra 13 graus, chega aqui quase 40, é um negócio muito maneiro, muito legal, né? Bom também estar ao lado aqui de colegas, de amigos, podendo, não é, discutir, debater, compartilhar um pouquinho de um tema tão sensacional como esse, pastor Eliel. Vamos aí na esteira do raciocínio do assunto, como sempre, interessantíssimo. Eu acho que as duas coisas acontecem. Primeiro, o que eu chamo de portabilidade evangélica. Tem a portabilidade celular, né? O camarada troca de operadora sem trocar o número. Hoje em dia o sujeito troca de igreja, portabilidade gospel. Ele troca de igreja sem trocar nada. Então você citou muito bem aqui, ele sai da igreja do pastor Walter, uma igreja séria, com doutrinas, com respeito à palavra de Deus, vai para uma outra igreja que não tem se adaptar a ele. ou troca para uma outra batista, independentemente. Mas isso está acontecendo muito. E essa evasão de um lado para o outro está acontecendo. E nós vemos isso. Acho que até hoje acontece, nunca na história. Frase complicada de usar, né? Oh, meu Deus. Nunca mais ninguém vai poder usar mais essa frase, rapaz. Mas eu acredito que na história nossa, né, do nosso povo, podemos assim chamar, na história do evangelho, por assim dizer, da igreja evangélica, isso nunca foi tão absurdo, nunca foi tão claro, tão tratado de maneira desrespeitosa até, eu acho, não é? Com respeito às doutrinas, às igrejas, a pastores, a denominações, enfim, e de modo geral a palavra de Deus. Essa portabilidade hoje, ela é absurda e acontece direto. A sua pergunta, como sempre, muito inteligente e muito oportuna. Como é que está recebendo hoje? Mais por aclamação ou por batismo? Essa é uma preocupação, não é? E que tem acontecido muito. Eu fico feliz quando a igreja recebe outros membros de outras igrejas, desde que não estejam no mundo, estejam na nossa, não por briga, por contenda, mas porque de alguma maneira ou de outra entenderam que era um lugar melhor. Amém. Pode isso acontecer, ninguém aqui também vai dizer que não recebe pessoas de outras igrejas. Mas o melhor é o batismo, porque o melhor é ganhar almas para Cristo. O problema todo, pastor Eliel, é que a sugestão da proposta do debate aqui, ao tema, a gente para pensar o seguinte: o crescimento realmente, nós deveríamos aplaudir, gostar desse crescimento. E o senhor sabe melhor do que eu, que houve um tempo em que não se existia no Dion FM uma única rádio, a Melodia é a primeira, não é? Há quase 30 anos, não é isso?
Isso aí.
Quase a minha idade de evangélico.
Pois é.
Então você vê, a primeira rádio no Dion evangélico, hoje tem várias, televisão. Hoje você liga a TV, tem redes que são supostamente só gospel, até pouco, né? Só me lembro de uma, o resto diversifica. A facilidade para você ouvir o evangelho é muito maior, eu vou falar de Brasil, é muito maior. O crescimento do evangelho alegra a gente, a força do evangélico hoje é muito grande em função de um crescimento. Agora, que crescimento é esse? Esse crescimento é discutível. Eu gostaria muito de vir aqui dizer, não, um crescimento saudável, mas não é. Pela manhã, eu recebo aqui, nessa bênção do WhatsApp aqui, num grupo nosso, até de pastores, a foto de um pastor numa igreja lotada, que agora ele está usando o beijo ungido, o beijo com unção. A pessoa vem ao altar e ele dá um beijo nos lábios da outra. Mulher, né? De homem ele não dá não, eu não vi de mulher. A igreja lotada, tá na rede de televisão aí, tá no canal aí, passa direto, TV, por assinatura. A igreja dele lotada. Eu não tô falando. Tá aqui, tem a prova do fato. Na realidade, eu já tinha assistido outras aberrações dele. Já tinha assistido outras. Mas essa, pra mim, foi o fim da picada. A pessoa vai ao púlpito e dá um beijo na boca da mulher dizendo que é o beijo com unção. Olha aí. Dá pra aplaudir um crescimento desse? O que que esse. Ali tem milhares de pessoas dentro daquela igreja. O que que aquelas pessoas estão fazendo ali? O certo era virar as costas e ir embora. Eles já faziam outros absurdos, estão lá dentro. Entre essas existem tantas outras. Mas a pessoa está preocupada com beijo, sei lá, com o que? Está preocupada com o que ela pode receber. O problema hoje, pastor Eliel, é que há um crescimento não por conversão. Isso já foi dito aqui várias vezes por tantos pastores. Mas há um crescimento por adesão. A igreja virou um centro de autoajuda. Então, o que melhor for conveniente para a minha vida, o que melhor trouxer de bênção, o que melhor me interessar, eu vou. Infelizmente, se você procurar saber hoje, as pessoas estão se convertendo por qual motivo? Pela cruz ou pelas bênçãos que podem ser recebidas em função de aceitar Jesus? São pelas bênçãos. Em que pese eu acredito que venha de qualquer maneira, no meio do caminho vai se converter. Sem se converter, glória a Deus. O problema é que não está se convertendo.
Tá aí. Pastor Teodomiro José de Freitas, bom também tê-lo aqui, querido, para a gente discutir este assunto. Bom dia.
O prazer é meu querido colega Pastor Eliel do Carmo. Que alegria poder estar ao lado desses colegas tão amáveis, tão dóceis, tão queridos, tão capazes. Eu penso que o discurso do meu querido colega pastor Humberto satisfaz bastante. E eu vou por esta mesma esteira dizendo o seguinte: está havendo hoje, no mundo evangélico, particularmente no Brasil, um movimento migratório. A pessoa sai de uma igreja e vai para outra. por qualquer motivo. Não há aquele motivo, segundo a declaração de fé dos batistas, pacto das igrejas, se a pessoa mudou de endereço, se a pessoa também, por razões muito espirituais, vai transferir-se de uma igreja, ele leva consigo algo que pode recomendá-lo. Hoje não. Por qualquer coisa, a pessoa sai desta igreja para outra igreja. Isto tornou-se hoje até um modismo. Outra coisa, meus queridos colegas e meu querido ouvinte, penso que a qualidade hoje está muito aquém daquilo que nós chamamos quantidade. A quantidade é enorme, o crescimento evangélico é, de certo modo, até mesmo extraordinário, mas o crescimento espiritual deixa muito a desejar. Por exemplo, pastor Eliel do Carmo citou há poucos instantes, está havendo conversão? É uma pergunta que deve ser feita. Outra coisa, pastor Eliel do Carmo, está havendo batismo de pessoas convertidas, realmente convertidas? Esta outra pergunta. E eu me reporto à história do cristianismo primitivo. Você vai dizer, pastor Teodomiro é muito saudosista, gosta de estar citando a igreja primitiva, mas sem dúvida é uma igreja que deixou marcas profundas quando do seu testemunho. Capítulo 2 de Atos, verso 41, quase 3 mil pessoas se converteram no sermão pregado por Pedro e todos foram batizados. Olha, importante, todos foram batizados. O crescimento foi por conversão e batismo. Quando abrimos a Bíblia também, Atos capítulo 4, versículo 4, lemos, quase 5 mil pessoas se converteram e todos foram batizados. Lindo isto. E quando abrimos a Bíblia em Atos 9:31, lemos que as igrejas cresciam em número, cresciam-se, mas em qualidade também. E hoje eu penso que as nossas igrejas estão deixando muitas perguntas sem respostas, muitas indagações, e eu fico evidentemente com esta primeira fala, dizendo que está faltando muita qualidade no evangelho que se vive hoje.
Pastor Israel Maia, bom também tê-lo aqui, meu irmão, nesta manhã, pra gente discutir este assunto. Bom dia.
Quase não sobra nada, né? Mas é uma coisa muito interessante que a gente vê, que eu achei muito pertinente. Eu estava até conversando aqui em off com o pastor Teodomiro, essa questão do crescimento estrutural, né, a questão da organização. E o pastor Teodomiro falou exatamente aquilo que eu estava pensando em falar quando ele citou Atos 2. Atos 2, ele nos dá, assim, a essência do que era verdadeiramente o crescimento estrutural da igreja. Tem duas coisas ali importantes. No versículo 46 do capítulo 2, ele diz assim: e permaneceu na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Isso é básico para que aconteça o que o pastor Humberto falou. O camarada pode vir para receber a bênção, mas eu espero que, através da caminhada dele, ele venha se converter. E o que vai fazer ele se converter? É justamente essa questão da convivência dentro da igreja. O partir do pão, a oração, comunhão, Eliel, é você saber a necessidade do outro e dividir com ele, para ele poder se manter fora da necessidade. E segundo o versículo 47, que ele fala, e todo dia se acrescentava aqueles que o Senhor queria salvar. Olha só, exatamente o que o pastor Humberto falou. Então vinha todo mundo ali porque era bom e tal, era um movimento novo, pregação, 3 mil, depois 5 mil, então vinha todo mundo, mas depois ia se acrescentar. Esse acrescentar é justamente a obra redentora, que é o crescimento estrutural que vai acontecer. Então, essa questão hoje, infelizmente, a gente talvez não está, a igreja em alguns casos não está sabendo fazer essa questão. O camarada vem e você não consegue segurar. Aí ele sai dali e vai procurar uma outra igreja que de repente se adequa mais àquilo que ele está esperando, não sei. E aí fica acontecendo essa questão da portabilidade que o pastor Humberto falou. Então, Eliel, eu penso o seguinte: a Bíblia é fantástica. As fórmulas, elas estão na Bíblia. O problema é que hoje nós estamos muito ligados em dar beijo com ungido, ósculo santo, essas coisas, e está esquecendo a questão da palavra de Deus, entendeu? Mas eu acho que vai ser muito legal, depois a gente vai falar aqui da questão física, da questão espiritual, eu acho que hoje vai ser muito bom esse debate.
Maravilha, pastor Walter Miranda, bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, prazer estar ao lado desses homens, sentado aqui ao lado, pastor Teodomir,
só
sai abençoado daqui, né?
É verdade.
Mas o assunto é muito interessante, importante, e portabilidade gospel, né, pastor? Crentes turistas, circulantes, ambulantes, meu Deus, é o que tem muito. Eu permita-me o que eu vou falar agora. Já há alguns anos a igreja de Alcântara sabe disso. Veio um grupo, eu estava fazendo um culto, um grupo de 20 e poucos irmãos para congregar em Jardim Alcântara. Não, nós queremos sair de lá, queremos congregar, que eles estavam na mão, dinheiro em espécie, quase 10 mil reais. Dízimos e saldos, que não queria entregar na outra igreja. E eu digo, mas por quê? Não vou receber vocês aqui, não. Não, eu vou ficar alegre, porque eu vou receber um volume financeiro, o pastor lá tem contas a pagar, tem responsabilidade, eu vou me alegrar, o pastor vai ficar triste, lá vai sofrer, eu vou ficar alegre, vou receber vocês 22 aqui, mas o pastor lá, não faço isso, e não, Eliel, a igreja de Alcântara sabe disso, não os recebi. Eu me pensou, logo no início eu pensei uma coisa aqui, parece que é uma insensibilidade, eu não vou dizer em todos, mas um bom número de colegas, que ele recebe um membro da outra igreja. Pastor é um homem de amor, eu penso assim, é um homem que ama as ovelhas, e me diga, qual pastor vocacionado com marcas de chamada do Espírito Santo que não tem amor pelas ovelhas? Não conheço. Então, ninguém quer perder a ovelha. Será que eu estou mentindo? Ninguém quer perder uma ovelha. E aí, hoje estamos nessa situação. A gente recebe o outro lá, como é que ele está? Não quero nem saber, que se dane. Minha igreja está crescendo. Mas será que a igreja cresceu? Porque ele é membro da igreja. Ele se mudou, ele se deslocou de uma igreja local para outra igreja local. Mas ele é membro da igreja do Senhor. Então, parece que não estamos preocupados com a evangelização, em ganhar almas. Hoje, está todo mundo com medo, não vai para a praça porque tem que pedir autorização ao prefeito. Vai ao prefeito, manda um secretário lá, prepara o ofício, vai lá, pede autorização para fazer o alívio, sai distribuindo folheto de casa em casa. Nós não estamos preocupados com isso. Na verdade, o que acontece é que nós estamos preocupados com muitas bênçãos, e bênção eu também quero, eu não estou satisfeito ainda, eu quero mais ainda, quero outro saco cheio de bênção ainda, além do saco cheio que eu tenho de bênção do Senhor, né? De bênção do Senhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não há um crescimento como deveria ser, de graça, de unção. Nós nos preocupamos com o numérico, e o numérico, na verdade, está acontecendo, mas nesse numérico vem lebre, vem gato, vem cachorro, vem caranguejo, vem de tudo. Ovelhas mesmo, poucas, mas ainda que vem, mas vem. Porque quem acrescenta a igreja, como diz Atos Apóstolos, foi citado aqui, visão em comum, o Senhor é que faz crescer a igreja, acrescenta os salvos à igreja, mas não é porque o Senhor acrescenta os salvos à igreja que eu vou cruzar os meus braços e vou ficar nas quatro paredes, cultuando, adorando, testemunhando, ouvindo coral, mais isso e mais aquilo, e não vou ao campo. Jesus Cristo diz, a seara está branca, onde estão os obreiros? São poucos, continuam poucos os obreiros, ou seja, os homens comprometidos mesmo em ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, há um crescimento numérico muito grande, mas a qualidade parece estar muito aquém do que deveria estar e é preciso. E a insensibilidade está em muito de nós. Eu ganho aqui, o pastor colega pede lá, que se dane, eu estou ganhando, é problema dele. Infelizmente está assim.
Aí, Rosângela diz aqui, não responder a pesquisa, essa visão atual não está nem um pouco de acordo com a Bíblia. Tamires diz, acho que por nossa sociedade ser tão capitalista, acaba provocando um forte sentimento individualista. As pessoas não estão mais preocupadas com o amor ao próximo e praticando altruísmo.
Agora elas pensam em crescer individualmente, ainda que levantem a bandeira do coletivo, mas no íntimo elas pensam em sobressair diante das outras. A Nancy diz: parece que estamos vivendo Sodoma e Gomorra, ninguém quer saber mais de nada, nem de Deus. As igrejas só falam em dinheiro e prosperidade, parece que boa parte do povo que diz ser de Deus está completamente perdida. Deixa eu ver aqui o ouvinte Carlinhos, vamos lá.
Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Carlinhos. Gostaria de tirar uma dúvida sobre se há crescimento espiritual sem a comunhão com o próximo, se há avivamento sem a comunhão. Como que é isso? As pessoas acham que estão, mas não tem comunhão.
Pois é. E aí, pastor Humberto Siqueira?
Sensacional a pergunta dele. Sensacional, porque na realidade, diferente do que, e aí agora eu vou apanhar dos pentecostais, diferente do que se prega por aí, sendo a evidência do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, e para alguns, ao falar em línguas, o que eu discordo peripatoriamente, sendo a evidência do Espírito Santo na vida de alguém, penso que é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor. O que evidencia se um crente de fato tem o Espírito Santo, para quem gosta de ser batizado no Espírito Santo, é o amor. Quando Jesus é questionado em Mateus 22, 34 ao 40, quando perguntam a ele com relação aos 10 mandamentos mais importantes, ele resume os dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resolveu o problema. Para quem gosta de discutir, quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais, ele para do 12 e diz assim: agora eu vou mostrar o maior de todos eles. O 13 é um capítulo inteiro para falar do quê? Amor. É o amor. O que evidencia um cristão é o amor ao próximo. E o que falta na igreja é amor ao próximo. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o teu próximo como a ti mesmo. A dificuldade de relacionamento de comunhão é muito grande. E eu até, pastor Eliel, posso entender o seguinte: a grande preocupação hoje de quem prega é assim: para onde eu vou levar essas pessoas? Para onde eu, como pastor, vou conduzir essas pessoas que estão vindo? A preocupação é trazer para a minha igreja. Está aqui dentro? Amém. Vou pregar na conveniência do que for melhor. Eu digo de modo geral, a responsabilidade é pregar para ele a salvação e, sobretudo, o juízo eterno. Olha a parábola da rede que Jesus propõe, sensacional. O reino de Deus, não é? É como o pescador que lança uma grande rede, pega todo tipo de peixe. Ou seja, a nossa obrigação é pregar. Nessa rede vai vir todo tipo de peixe. Quem é que vai sentar na praia e separar o peixe que presta ou o peixe que não presta? Quem é que vai exercer juízo para dizer quem vai para o céu e quem não vai? Deus. Só que, por outro lado, a pessoa pega esse texto e faz uso. Não, deixa entrar. Deixa entrar para o evangelho. Aqui é que nem, é como Jesus disse, todo peixe vai entrar. Quem vai, na realidade, determinar se vai para o céu ou não é Deus, não sou eu. Eu tenho que pregar o evangelho. Mas esquece do seguinte: é responsabilidade do pastor conduzir as suas ovelhas e orientar as suas ovelhas à luz da palavra de Deus. E eu, como pastor, e todos aqueles que assim têm essa responsabilidade, precisam dizer a eles que o que vai determinar a sua salvação é uma conversão de fato. E a conversão de fato passa necessariamente por amar ao próximo. E isso de fato tem faltado. Às vezes eu brinco aqui, mas é uma verdade. Há um livro que eu vou escrever daqui mais uns 10 anos, cada vez que está passando para mais longe. A igreja que eu nunca entendi. Se alguém escreveu, o processo já está patenteado. A igreja que eu nunca entendi. Eu vou deixar uns 2 capítulos para falar de histórias que eu não consigo entender de comportamento de um irmão para com o outro. Professando a mesma fé, crendo no mesmo Cristo, servindo ao mesmo Deus e não consegue amar o próximo. E nós vemos isso aí o tempo todo. Olha, o pastor citou um texto aqui, os dois pastores, sensacional. A igreja crescia como? Na comunhão, no partir do pão. Você vê que tudo vai girar em torno de quê? Comunhão, partir do pão, comunhão, oração nas casas dos outros. Hoje em dia nós estamos na rivalidade. Por que que tem a portabilidade evangélica gospel? Porque a rivalidade parece um comércio. Vem pra cá que a mão de Deus está aqui. Vem pra cá que aqui tem mais poder. Aqui tem unção, aqui o demônio é repreendido. Entrevista a pessoa. Lá onde você está, você era abençoado? Não, eu não era. E aqui? Aqui você é abençoado. Há uma disputa, uma concorrência para ver quem cresce mais, quem tem mais poder, quem é melhor, quem prega mais. Estão concorrendo. O camarada pensa assim: o que que o outro está fazendo ali para crescer? Eu tenho que fazer aqui também. Virou concorrência. Se há concorrência, se há disputa, então não há comunhão. Se não há comunhão, nós estamos indo para o lugar errado. Só não sabemos disso.
Aí.
O Luciano de Campo Grande diz aqui, obrigado Luciano pela sua participação, dizendo aqui, olha, as pessoas estão querendo bênçãos, os pastores estão vendendo, por isso as pessoas ficam igual macaco pulando de galho em galho. E outra coisa, quando você se propõe a fazer alguma coisa na igreja e você começa e vê a verdade na liderança, também é motivo para sair da igreja, e poucos hoje são os pastores de verdade que querem apacentar, diz aqui. Pronto, Luciano, tá aí, obrigado pela participação com a gente, tá? A Daiane diz aqui, a minha opinião não, as pessoas não querem crescer por méritos próprios, elas querem mostrar que são melhores do que as outras e diminuir os outros como se os demais não fossem capazes de crescer. A Bíblia nos ensina que é diferente disso. Deixa eu ver aqui a ouvinte Mary.
Bom dia, debatedores. Na minha opinião, a igreja não está crescendo, ela está inchada, porque a doutrina está sendo ensinada de forma equivocada, fazendo com que as pessoas busquem a provisão e não o provedor.
Tá aí, pastor Teodomiro José de Freitas.
Muito bem, gostei muito. Pastor Eliel, de fato, o que nós constatamos hoje, sem lupa alguma, é um crescimento até mesmo estranho. E eu estou agora muito à vontade para dizer que três princípios nortearam as igrejas tradicionais ao longo dos séculos: coinonia, comunhão, querigma ou proclamação da palavra de Deus, e diaconia, serviço. Meu querido ouvinte, talvez você esteja preocupado, como nós todos aqui preocupados estamos, com a situação que hoje é tão alarmante. Está havendo um crescimento, sim, demográfico, mesmo populacional, do movimento evangélico, o gospel, mas do ponto de vista de uma igreja realmente segundo o Novo Testamento e de acordo com os parâmetros de Deus, eu penso que essa igreja está deixando muito a desejar. Penso que também nós poderíamos fazer o seguinte, pastor Leandro Carmo. Muita gente hoje na igreja parece até plantas ornamentais. Cresce muito rapidamente, mas não tem consistência. Não pode pegar um resfriado, não pode pegar um vento, não pode pegar sol, não pode pegar chuva. São crentes que, por qualquer coisa, até desiste da vida cristã. Quando todos, por fundamentação bíblica, por conversão a Cristo Jesus, porque se tornaram de fato novas criaturas em Cristo Jesus, devem ser no tempo e na história do espaço como bambu. Aquele bambu que uma vez plantado, ele demora a crescer, ele demora a aparecer, mas quando aparece, ele tem consistência, ele tem raiz, ele tem propriedade, ele resiste o sol, resiste a chuva, resiste os temporais, resiste os problemas. E quando um crente está realmente no Senhor Jesus, firmado em Cristo Jesus, ele não muda por qualquer coisa, ele permanece firme no Senhor. E eu posso ainda acrescentar o seguinte: neste tempo de muitos movimentos evangélicos estranho, como citou aqui o pastor Humberto, coisa muito estranha mesmo, e eu penso que se hoje alguém vai até adotar esse sistema do beijo na boca como coisa de unção, e amanhã, o que será? É coisa preocupante. Portanto, nosso raciocínio é a necessidade de se proclamar o evangelho de Cristo Jesus, termos comunhão, como diz Atos capítulo 2, verso 42, e não deixarmos jamais que o Senhor Jesus seja o verdadeiro pivô de todas as coisas. Ele é o centro, ele é o eixo.
Tá aí. Rapidinho a gente volta com a segunda parte do nosso debate.
Estamos apresentando Debate Melodia.
11h34, de volta então, segunda parte do nosso debate. Visão de crescimento estrutural, físico, espiritual hoje no Brasil. Está de acordo com a Bíblia Sagrada? Estamos discutindo este assunto com o pastor Teodomiro José de Freitas, pastor Humberto Siqueira, pastor Walter Miranda e também o pastor Israel Maia, e muita gente participando aqui com a gente. Lucineia, Chaperosa no crescimento, não. Pois por causa dessa nova pregação que estão pregando ultimamente, não
pode, não tem nada a ver de aceitar o mundo entrar dentro das igrejas. O resultado é esse, uma igreja que está se afastando de Deus. Sueli diz aqui, vejo que as igrejas não vivem a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a nos importarmos com os menos favorecidos, como órfãos, viúvas e os estrangeiros. As pessoas querem crescer sozinhas e não pensam no coletivo. Pior que tudo isso, ainda usam a Bíblia para justificar suas atitudes. Patrícia diz, infelizmente hoje a maioria das igrejas e pastores estão se importando mais com a teologia da prosperidade do que com o ser, mas se esquecem do real mandamento de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não vai querer vê-lo inferior a você. Rosiane diz aqui, infelizmente não, respondendo a pesquisa, o que cresce é o interesse por status, é a vontade de dominar o maior número de pessoas, nessa tentativa de subir mais que o outro, vale tudo, inclusive para se sentir melhor e manter a máscara de superior. O importante nesse tempo é estar em cena. Olha aí, pastor Israel Maia.
Eita, mas é uma realidade, né? Eu tava falando aqui antes do debate, conversando com o pastor Teodomiro, não foi pastor Teodomiro hoje, até a questão do louvor fica complicado. Não tem aquela questão, porque o que é o louvor? O louvor é para elevar, né, o seu estado emocional, vamos dizer assim, né, abrir a sua alma para que possa haver uma ação maior no espírito e assim você sentir a alegria do espírito, que é também uma das características do fruto, que já foi citado aqui, o amor como uma das características do fruto. Mas é uma coisa importante que a gente tem que entender, pastor Edel, é que as pessoas ficam andando atrás de bênção porque elas não entendem essa relação da bênção de Deus na vida daquele que o serve. Qual é a relação? É simples. Tem mais de 30 mil promessas na Bíblia. E todas elas são verdadeiras e elas se cumprem sim. Mas tem que haver o quê? Tem que haver a questão da obediência, da segunda palavra. Ela é para essas pessoas. E aí, como o ouvinte aí falou, os pastores não estão ensinando isso. Você vai ser abençoado. Essas promessas que tem aí é para você, meu filho. É, tá tudo certo. Mas você tem que ter um padrão. Então, o que que acontece? Hoje, nós vemos que o crescimento demográfico está muito grande, até o geográfico está tão grande que você hoje, numa rua, você tem 4, 5 igrejas, a cada 50 metros abre uma todo dia. Então, esse não é o problema. O problema não é esse. Qual é o problema? É o que está se oferecendo como alimento na vida, para a vida dessas pessoas. O que está se ensinando? Eu tenho um pequeno testemunho de uma pessoa que era de uma religião espírita, como eles chamam, né? E essa pessoa tinha lá uma liderança, lá era chefe de um negócio, de um terreiro e tal, e ela foi lá e aceitou Jesus. Alguém falou para ela, olha, você pode largar tudo isso aí, que Deus vai te abençoar. Só que ela tinha alguma riqueza, né? Pela mentira, o diabo enganava ela, deu alguma riqueza. Ela perdeu tudo, veio para a igreja. Passado algum tempo, ela não recebeu nada daquilo que prometeram para ela. Aí ela chegou e falou assim, ah, eu vou largar esse Jesus, eu vou largar a igreja porque Jesus mentiu para mim. Olha que coisa interessante, Jesus mentiu para mim. E aí, então, a questão que passa hoje, a igreja não está crescendo como deveria estar, porque estão ensinando errado, estão praticando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, baseado no amor, baseado na alegria do Espírito, baseado na divisão daquilo que você tem, como falou aí. Você não pode dizer que está numa igreja onde, que tem o Espírito Santo, onde as pessoas querem ser melhor do que o outro para poder se sobrepor ao outro. Poxa, está errado, né? A gente tem que tentar ajudar um ao outro para que a gente, com o esforço de cada um, a igreja cresça da maneira correta como tem que ser.
Davidson Pinho participando com a gente, dizendo assim, acho que não, Eliel. Creio que o que está acontecendo, como diz o pastor César de Andrade, um evangelho pregado para trazer apenas bênçãos financeiras, basta a pessoa ser inteligente para ir para a igreja. Não precisa ser convertida, né? Vem aqui que você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Para que fé? Para que conversão? Para que Espírito Santo, né? Eduardo diz aqui, se tirar o oba-oba de muitas igrejas, elas ficarão vazias, porque não tem raízes. Ainda o Fábio de Vilar Carioca dizendo assim, pastor Eliel e debatedores, não acho que o crescimento tem se dado de forma indevida, pois muitos líderes atribuem o crescimento da igreja ao quantitativo, onde na realidade o crescimento da igreja se dá através da saúde espiritual. Igreja saudável espiritualmente, independente de número, cresce, pois uma planta, um planta, o outro rega e o Senhor dá o crescimento. Tá aí, obrigado, querido, pela participação. Pastor Ronaldo César, de Petrópolis, crentes que vivenciaram uma genuína conversão, não compartilha com mercenários que abrem igrejas a seu bel prazer. Mensagem para o debate Melodia, tá lido aqui. Deixa eu ver aqui o Marcelo.
Bom dia, Eliel, bom dia, debatedores, querido. Aqui é o Marcelo, do Lote 15. Eu acho que esse crescimento é um crescimento maquiado, porque pessoas entram e saem da igreja, mas do lado de fora você não vê pessoas convertidas. E para mim o evangelho só cresce quando as pessoas realmente se convertem e mudam de vida. Muito obrigado.
Tá aí, Marcelo participando com a gente. Obrigado, queridão. Pastor Walter Miranda.
É como disse o nosso Marcelo aí, né? Nós estamos vivendo uma teologia muito herética aí, que de teologia não tem nada, mas é a nova teologia, né? Por exemplo, as pessoas, a Bíblia nos ensina, Jesus, João Batista trouxe, os apóstolos, é a mensagem neotestamentária, arrependei-vos e convertei-vos. Depois vem aquilo que se chama batismo, que é uma norma bíblica, para o salvo, para o que crê. Mas hoje, eu tenho ouvido muito isso, você dá um passeio por aí, rádio, não dá nem vontade de ouvir mais mesmo. Porque inverte-se as coisas, você vem para a igreja, você batiza fumando, você batiza morando com, não estando casado legalmente, que depois você vai ser liberto. Eu já ouvi essa bobagem eu tenho ouvido de pastores, não sei se é pastor, eu creio que um pastor, um homem de Deus comprometido com a Bíblia, vai pregar isso. Mas, e as pessoas vão confiando nisso. Aí o que ocorre? Como uma senhora ligou para mim lá do Leblon, para minha casa, que eu dei o telefone, e ela estava vivendo esse problema. 10 anos se batizou e não conseguia libertar-se do cigarro. Porque o pastor disse para ela que ela se batizasse, que depois do batismo ela ficaria liberta. Batismo não liberta ninguém. Batismo é para o liberto. Batismo não salva ninguém. Batismo é para o salvo, para quem crê em Jesus. Então, isso aí é um lado do crescimento numérico que nós estamos vendo aí. Ninguém está se importando com nada. Essa teologia maluca e herética que nós estamos vendo aí. Aqui em Efésios 4:11, permitam-me, diz assim, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A norma está aqui. É bíblico esse ensinamento aqui, mas ninguém está preocupado com isso. Nós estamos vivendo um verdadeiro oba-oba no nosso meio aí. Aí as pessoas ficam na igreja sem amadurecimento espiritual, sem crescimento espiritual, fica só naquela vidinha de culto, de bater palma, né? De virar pro teu irmão, diz aí que Jesus está contigo, você é poderoso, você é forte. E nesse oba-oba parece que o culto, determinadas reuniões, não é um culto, virou, parece que um baile gospel, que dança para lá, dança para cá, faz aqueles carrinhos da roça para lá e para cá, e vem, e a pessoa vai para casa com a falsa sensação de que ela está bem. Mas se ela for confrontada com a realidade bíblica, no verdadeiro tratamento de choque, vai se ver que ela está muito mal diante de Deus e sendo enganada redondamente. Então o momento é sério, é muito difícil. Quanto ao tema, que é um verdadeiro tema, uma frase interrogativa, se há crescimento, não. Na verdade, não. É decepcionante a realidade que nós estamos vivendo. Precisamos de uma igreja com substância, com estrutura, com graça, com unção, com verdade, com comunhão. Mas isso parece que não enche em grego. O que enche é você fazer as promessas. Vem aqui porque essa noite é a noite do lava-pés. Aí bota uma piscina lá na frente e sai todo mundo caminhando, pisa os pés naquela piscina que está lá na frente e passa do outro lado, diz que a pessoa foi abençoada. Não, essa noite é a noite da... Quer dizer... Os crentes, muitos, sabe por que eles estão sobrevivendo? Por causa da moda. Eles não suportam um culto decente. Vai na igreja do pastor Todomiro, é palavra. Vai na igreja de Alcântara, é palavra. Vai na igreja dos colegas aqui, é palavra. Palavra, verdade, neotestamentária, tem o louvor, tem o coral, canta, canta. Mas não tem esses modismos das invenções da semana tal que vai ser assim, a outra semana é outra invenção. Os crentes, eles estão carcomidos disso e eles não resistem a um culto decente onde a palavra é pregada. Eles querem novidade e movimento. Aí temos um grupo circulante aí que não chega a lugar nenhum e nós estamos tendo esse grande privilégio. prejuízo.
Aí, aqui André diz aqui, tem a dizer que as pessoas estão preocupadas com prosperidade. Algumas igrejas estão fazendo da casa de Deus um grande comércio. Os cristãos verdadeiros temos que nos preocupar com a santidade e servir ao Senhor de corpo e alma e espírito, diz aqui. A outro ouvinte, Eni, de Magés, aqui. Bom dia a todos. Eu sou baratinha de igrejas aqui. Sou do tempo que quando a igreja recebia um irmão através de carta ou reconciliação, a carta via um histórico. Quanto tempo de igreja, por que saiu, por que o pedido da carta, cargos exercidos na antiga igreja, se casado ou não, saber ler e escrever, enfim, havia um zelo por parte dos pastores. O que é uma verdade mesmo, né, ô? Nessa esteira aqui, ó, pastor Humberto Siqueira, houve um relaxamento nesse sentido? Por que que saiu da outra igreja? Qual é o critério disso? Como é que se recebe hoje? Por que que saiu? A ética também, nesse momento agora também, foi diluída também? Não tem mais ética, não tem mais respeito pelo outro? Como é que é isso, pastor Humberto?
Não, o que foi dito, infelizmente, não. É, na maioria das vezes, o comportamento é exatamente o de alguém perdeu, alguém ganhou. Então, alguém perdeu um membro, o outro ganhou um membro. E não há preocupação. É, uma coisa que chama minha atenção, volto já e respondo sua pergunta da melhor maneira, pastor Eliel, é a participação dos ouvintes. Sensacional. Por aí nós temos um exemplo claro de que é possível pensar. E é possível se posicionar da maneira correta. Olha o número de pessoas que fazem comentários pertinentes, adequados à situação e com uma leitura perfeita do que está acontecendo. Como é o caso agora do que foi proposto. De fato, é exatamente isso que acontece. Ora, o Estatuto Batista, a regra batista diz que pode se receber por várias formas. Se eu muito me engano, e não posso errar como presidente, por aclamação, que já foi dito aqui, por batismo, reconciliação, carta de transferência, perfeito? Ou por reconciliação, se eu quiser que eu não repeti. Uhum. Então essas são as formas. A forma discutível aqui, porque todas as outras têm um preceito mais tranquilo, é aclamação. Não vem por carta de transferência, ou seja, não vem de uma batista para uma batista, então eu desconheço, não vem de uma igreja batista, e não é batista por batista, é batista nacional. Então eu desconheço, não é por batismo, não se converteu, não é por reconciliação, não está se reconciliando, então eu tenho que receber como? Por aclamação. Essa aclamação é de alguém que vem de uma outra denominação. Nessa de receber por aclamação, eu devo, por princípio ético, saber por que está vindo de lá. Eu posso falar por mim mesmo, não posso falar por outros. Por exemplo, na igreja, todos os membros que são recebidos passam por um gabinete comigo. Nós recebemos de 2 em 2 meses e batizamos de 2 em 2 meses. Tem que conversar, eu tenho que saber o que aconteceu. A ouvinte está perfeita, pastor Eliel. Não há isso. Na realidade, a pessoa não está nem preocupada. Está vindo para cá? O importante é isso aí. É um inchamento, é o crescimento exacerbado de qualquer maneira. Sem responsabilidade. Nós somos pastores aqui, respondemos pelo que estamos falando. E as pessoas estão nos ouvindo aqui e sabemos como isso acontece. O fato, às vezes, é que nem sempre a verdade fica estabelecida. Quantas vezes? Aconteceu comigo há pouco tempo. A ovelha de um colega, eu vou até mais longe, não é colega não, é amigo. Procurou um pastor do meu ministério falando, ó, eu quero sair de lá por isso eu quero ir. Falei, ó, manda ela resolver lá primeiro, eu quero saber o que aconteceu. Quando a história vai ser desenrolada, você vê que não é aquilo tudo que estava falando. Agora, essa preocupação que se tem, não. Eu já tive a oportunidade de abrir igrejas com maior número do que muita igreja pronta, com números de pessoas que saíram de uma outra denominação. Agora, eu já falei e falo há 15 anos aqui, sustento. O dia que eu começar uma igreja dividindo outra, manda me prender. Camisa de força ou cadeia? Porque das duas, uma eu virei bandido ou tô maluco. Porque eu não faria isso. Evangelho não é divisão. É lógico, também não estou dizendo aqui, eu recebo na minha igreja por aclamação de 2 em 2 meses. Às vezes, até num número que preocupa. Ora, mas são pessoas, pastor, eu estou vindo para cá, ouvi a palavra, não estava em igreja nenhuma, pastor, eu orei, eu vou impedir a pessoa. Mas não esse pescar no aquário dos outros. Não essa preocupação de ganhar crente, porque esse comércio, essa competição é para ganhar crente em outras igrejas. O que é mais fácil, pastor Eliel? Convencer um pecador ou um outro crente que a tua igreja é melhor do que aquela? Insatisfeito? Está cheio. Porque, ora, convencer um pecador é obra do Espírito Santo. Convencer o crente de sair daquela igreja e vir para essa aqui é obra minha. É a minha esperteza, é o meu discurso. Quem falar melhor leva. Tem pastores aí que entram em determinada cidade. E outra coisa, grife. Qual é a igreja? Igreja fulano de tal do pastor tal, vamos para lá. Isso acontece muito. Igreja virou grife, pastor virou nome que chama atenção, que atrai pessoas. Isso é claro que acontece. E muito. E a responsabilidade? É o que eu falei aqui. A responsabilidade não é só trazer para dentro da igreja, mas é para onde nós estamos conduzindo essas vidas. Bom que a palavra de Deus diz: um dia nós daremos conta de tudo isso.
Aí. Ouvintes aqui, o Francisco, o povo está buscando movimentos e líderes que satisfaçam a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Pastor Rubens, no Face também, acho que os verdadeiros cristãos não estão se perdendo, não. Os que estão se perdendo são os que não têm compromisso com Deus, diz aqui. Joel diz aqui, o consumo estimula as pessoas a agirem assim. Todos estão muito individualistas, pensando só nos bens. Com isso, estão esquecendo do amor, a caridade e também a palavra. Esther de Bangus, a igreja não está crescendo, está inchando, só agregando pessoas que estão ali sem propósito de agradar a Deus. Pastor Teodomiro, nós realizamos aqui um debate. Eu gostaria de trazer, o tema foi: sua vida cristã tem valido a pena? Nós discutimos aqui esse assunto durante uma hora com os pastores e o resultado final da pesquisa foi: sua vida cristã tem valido a pena? 32% dizendo que não. Pessoa que está no caminho. Mas vou dizer, 32% tem valido a pena. Aí a gente chega aqui e vê o crescimento. Crescimento de quê? De alguém que, em tese, foi enganado. Alguém que, em tese, lhe prometeram alguma coisa nessa caminhada, e a caminhada cristã, a vida cristã é um processo mesmo de luta, batalha, aflição. Jesus que falou isso. Aí 32% dizendo que não, minha vida não tem valido a pena, não, minha vida cristã. Olha aí, pastor Teodomiro.
Olha, eu posso garantir a todos quantos nos ouvem neste momento que a vida cristã vale a pena sim, quando há conversão genuína ou raízes. Aquele que tem raízes, convertido a Cristo Jesus, não é um jacaré molhado ou lavado, mas ele se converteu de fato a Cristo Jesus. Outra coisa, a vida cristã vale a pena quando há palavra, quando o crente se estriba na palavra de Deus, quando o púlpito também está sempre pregando a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus e nada menos do que a palavra de Deus. Outra coisa, quando há doutrinamento, quando os crentes são ensinados, têm conhecimento de causa, estão firmados do Senhor, como bem afirmou nosso colega pastor Walter, há realmente crescimento, mas pelo conhecimento de Cristo Jesus. Outra coisa que é muito importante, e a vida cristã vale a pena quando há comunhão. Já foi discutido isso, ou pelo menos falado isso aqui tantas vezes. Há que haver no meio dos santos comunhão, muita comunhão. Comunhão entre os pastores, o que às vezes nem sempre há. Comunhão entre a liderança, que nem sempre também há. Comunhão entre todos os membros da igreja, o que nem sempre se verifica. Mas a comunhão é tão importante quanto a evangelização. E muita gente vai procurar a igreja porque encontra no meio dos crentes vida, comunhão, paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Uma outra coisa que deve estar muito presente, e a vida cristã valerá a pena, quando há santidade, quando a vida, olha, pastor Eliel, a esta altura do campeonato, depois de tantas décadas ministrando a palavra de Deus, não é que eu esteja velho, não, mas eu posso asseverar é o seguinte, olha, a vida cristã vale a pena sim, e eu posso dizer como Paulo, estou combatendo o bom combate, não acabei a carreira, mas eu consigo ainda guardar a fé e farei isto até o final da minha vida.
Tá aí, pastor Israel Maia, quem está ouvindo a gente agora? Deveria ter um estalo, e essa, o nosso tem um estalo agora, fala assim, eu vou deixar de ser um número para ser servo de Deus. Porque a disposição tá, a Bíblia tá aí, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, a Bíblia tá aí. A disposição de todo mundo, tem gente, tem 50 Bíblias. Tem Bíblia para se quiser. Essa é a palavra de Deus, deixar de ser um número, deixar de ser uma massa de manobra para ser servo de Deus, é só aprender na Bíblia Sagrada. Como é que é isso, pastor? É, tá faltando isso mesmo, pastor Israel?
Tá. Tá, hoje nós temos muitos evangélicos e poucos servos de Deus. É, o pastor Teodomiro falou aqui que é saudosista, eu também sou. Eu lembrei daquele hino do Edson Thelma, né? Vale-se a pena ser crente.
Vale a pena ser crente.
Ainda que os homens critiquem a gente, sim, vale a pena ser crente. Por quê? Porque é justamente isso que você falou, Eliel. A Bíblia tá aí. Nós aqui só citamos Bíblia, né? Na minha primeira fala eu falei, olha só, a fórmula é essa. Tá aqui em Atos dos Apóstolos. Pastor Teodomiro e pastor Valdo citaram o capítulo 4 e uma coisa interessante que a gente vê é que as pessoas, elas, uma coisa que acontece muito, as pessoas criam até umas formas de se pregar errado. Por quê? Porque ouve alguém pregar e sai falando aquilo que o camarada falou. Por quê? Porque não checou na palavra de Deus. Então, na verdade, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o que o homem falou para ele, porque a Bíblia não falou aquilo. Então, aí entra naquela questão de depois se decepcionar com o Evangelho. Irmão, com o Evangelho a gente não se decepciona nunca. A gente pode decepcionar com denominação, com igreja, com pastor, com irmãos, mas com o Evangelho nós não vamos nos decepcionar. O Evangelho é isso que Paulo falou, é o poder de Deus para a transformação de todos os homens. É ou não é? Acabou, transformou, acabou. Vamos viver uma vida com Jesus.
Tá aí. Olha aqui, pastor Walter Miranda, o resultado final da nossa pesquisa. Visão de crescimento estrutural, físico e espiritual hoje no Brasil, está de acordo com a Bíblia Sagrada? Estamos terminando o nosso debate com 96% dizendo que não. 96% dizendo,
é a nossa radiografia, né, pastor? Pois é. Infelizmente, infelizmente. Mas isso, esse quadro pode mudar. É só nós. Ah, permita, acho que eu te interrompi, né?
Não,
desculpa.
Pode falar, não. Só queria só trazer esse resultado aqui, 96%.
Realmente é muito sintomático, preocupante essa pesquisa, esse resultado, mas isso tem saída. É nós nos voltarmos para a palavra. A grande verdade é essa. Eu acho que Joel capítulo 2 deve estar na nossa memória, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida. Nós irmos para os pés do Senhor, estudarmos a Bíblia. Uma das coisas que está acontecendo muito, pastor Léo, que eu percebo e eu vejo comentário e constato, é que os crentes não mais estão indo para a igreja levando a Bíblia. Pastor fala um monte de abobrinha lá e ele não está com a Bíblia para conferir, vai comendo aquilo que lá do público está sendo falado. Não levam a Bíblia para acompanhar o que se fala. Não está aqui não, isso não está em linha não. Outra coisa também é estudar a palavra, ler a Bíblia em casa. Nós estamos perdendo muito tempo, sabe? Uma parte dessa aí, sabe o que acontece? Sem ofender essa pesquisa aí, uma parte dessa pesquisa aí, sabe o que é? É que não tem tempo para estudar a Bíblia. Tem tempo para ver novela, para estar no WhatsApp, para fazer um monte de coisa, e não tem tempo para ler a Bíblia. Aí ficam sendo levados de roldão. Nós temos que parar, irmos para a palavra, levar a palavra para a casa de Deus, buscarmos a Deus, porque isso pode mudar. Porque que Deus é esse que nós estamos servindo? Que vai nos deixar sendo enganados para sempre? Não. O Espírito Santo está presente no meio de seu povo para iluminar e para mostrar quem é lobo e quem é ovelha e não deixarmos sermos engolidos pelos lobos que estão aí.
Ponto final, gente, era o nosso debate de hoje, hein? Pastor Humberto Siqueira, meu grande irmão, obrigado pela participação com a gente, querido.
Eu que agradeço, mano. Muito bom ver o resultado da pesquisa, porque mostra, como eu disse, e valorando aí os ouvintes, você vê a leitura perfeita que eles fazem da situação. Eu fico muito feliz e honrado por isso. Entender também que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Mano, um beijão nas minhas queridíssimas manas lá em casa.
Obrigado.
Um beijão lá nas meninas.
Obrigado. Um beijo em casa também, querido. Pastor Teodomiro José de Freitas, obrigado, querido.
Eu que estou muitíssimo grato a Deus pelas luzes que os colegas trouxeram e espero que o meu querido ouvinte também tenha aprendido muito. Neste tempo, voltemos para a palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus e sobretudo ao Deus da palavra.
Maravilha! Pastor Israel Maia, obrigado, irmão, pela participação, querido.
Eu que agradeço, Eliel, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Eu quero também dizer para você, Eliel, que nós hoje estamos vivendo esse momento entendeu? Porque desconhecemos a palavra de Deus, né? Os erros, como disse Deus através do profeta Oséias, capítulo 4, 6, vem pela falta do conhecimento. Meu povo está errando por falta de conhecimento, infelizmente, né? Eu quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes e dizer, me assista lá no Evangelho Claro, no YouTube. Tem algumas mensagens boas lá, Evangelho Claro.
Maravilha. Bom? Pastor Walter Miranda, obrigado, querido.
Prazer estar aqui nesse debate, Deus abençoe a todos. Estamos ali em São Gonçalo, bairro Jardim Alcântara, rua Valente do Couto, 542. Deus abençoe. E o meu celular, 980-2702-01.
Beleza. Vem aí, o Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente. Grande abraço.
Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.